Atenção, emissora que compõe a rede Aerp de Rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia faz reconstituição da morte da youtuber morta com um tiro na cabeça durante o carnaval. Alerta aos aposentados e pensionistas, o prazo para fazer a prova de vida do INSS está quase no fim. Três trabalhadores morreram soterrados numa escavação para a construção de um edifício na região oeste. BRDE e Sebrae prometem garantir crédito aos pequenos empreendedores de toda a região sul. Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido de habeas corpus ao ex-deputado Luiz Fernando Ribascalli.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo deve ficar mais ensolarado hoje em praticamente todo o Paraná. Uma massa de ar mais frio e seco chegou ao estado e com isso diminui a possibilidade de chuvas em praticamente todas as regiões. Apenas entre os Campos Gerais, Grande Curitiba e o litoral pode haver chuva passageira entre a tarde e a noite. No interior, com o sol brilhando desde cedo, as temperaturas sobem depressa. Máximas para hoje, 28 em Curitiba, 29 em Guarapuava, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Paranaguá, 30 em Cascavel e Telêmaco Borba, 31 em Campo Mourão, Arapongas, Apucarana, Maringá e Londrina e 33 graus em Foz do Iguaçu. A Polícia Civil fez hoje a reconstituição da morte da modelo e youtuber Isabelle Cristine Santos, que aconteceu no litoral durante o carnaval. Confira outros detalhes com Rafaela Lorenzen.
A polícia fez hoje a reconstituição da morte da modelo e youtuber Isabelle Cristine Santos, de 14 anos. O delegado Miguel Stadler coordenou o trabalho que bloqueou a PR-412 em Pontal do Paraná. Segundo ele, a reconstituição mostrou as circunstâncias em que a morte da garota aconteceu e a participação de todos os envolvidos. Segundo os policiais, os disparos feitos por Everton Vargas foram realizados a uma distância de 80 metros entre os dois veículos e na direção do carro em que Isabelle estava. Um deles foi fatal, atingiu o adolescente na cabeça. Em depoimento, Everton e irmão dele, Cleverson Vargas, admitiram ter bebido antes do crime. De acordo com a delegada Vanessa Alice, que interrogou os suspeitos, a polícia recebeu duas comandas de uma lanchonete onde os irmãos estiveram no balneário de Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, litoral do estado. Segundo ela, uma das comandas tem 7 cervejas anotadas e a outra uma cerveja. A polícia informou ainda que há imagens de câmeras de segurança em que os irmãos apareceram bebendo no estabelecimento. Eles ficaram por cerca de 3 horas na lanchonete e saíram do local aproximadamente 15 minutos antes do crime. O interrogatório dos suspeitos foi realizado ontem na delegacia de Matinhos e durou aproximadamente 1 hora. Rafaela Lorenzen para o Paraná de Hoje.
A Polícia Federal deflagrou hoje a 48ª fase da Operação Lava Jato, que apura fraudes na concessão de rodovias aqui no Paraná. A operação também cumpre mandados em outros estados do país.
A Polícia Federal cumpre 50 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, na 48ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje. A Operação Integração investiga casos de corrupção ligados à concessão de rodovias federais no estado do Paraná, que fazem parte do chamado Anel da Integração, uma malha viária de mais de 2 mil quilômetros que interliga diversas cidades paranaenses. De acordo com informações da Polícia Federal, durante as investigações se detectou o uso das estruturas de lavagem de dinheiro reveladas na Operação Lava Jato para operacionalizar os recursos ilícitos pagos a agentes públicos, principalmente através dos operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, os dois investigados na Operação Lava Jato. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E ainda falando em Operação Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, não desiste. Ele tentou mais uma vez e perdeu de novo. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre negou o pedido de transferência de Cabral para um presídio do Rio de Janeiro. Lembrando, Cabral está preso aqui no Paraná. Confira com Graziele Bezerra.
Os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negaram um pedido de transferência feito pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os advogados do ex-governador queriam que ele retornasse à cadeia pública de Benfica, no Rio de Janeiro. A alegação era de violação de direito de defesa, isso porque 19 dos 21 processos penais contra ele tramitam na 7ª Vara Federal, na capital fluminense. A transferência de Cabral do presídio de Benfica para o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, foi decretada no dia 18 de janeiro pelo juiz Sérgio Moro. E é em Pinhais onde estão outros presos condenados da Lava Jato. Moro acatou o pedido do Ministério Público Federal, que argumentou que o ex-governador estaria recebendo tratamento diferenciado na prisão do Rio de Janeiro, incluindo visitas fora dos horários determinados e reforma na cela que ocupava. Condenado em 4 processos, as penas de Cabral na Lava Jato já somam 87 anos de prisão e ele ainda responde a outras ações penais sem sentença deferida. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Quem também não desiste é a defesa do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. O Superior Tribunal de Justiça negou mais um pedido de habeas corpus ao ex-deputado. O objetivo da defesa era impedir a realização do júri popular que está marcado para a semana que vem aqui em Curitiba. A defesa de Carli Filho tenta tirar o júri da capital, alegando que a comoção em torno do caso pode interferir na decisão dos jurados. Muitos juristas afirmam que essas tentativas devem ser feitas até a data do julgamento porque a lei permite. Um novo pedido já foi protocolado no Supremo Tribunal Federal. Atenção você que nasceu em março e abril. Já é possível sacar o dinheiro do PIS/PASEP a partir de hoje. Durante o ano vão ser liberados 15 bilhões e 700 milhões de reais.
Os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril começam a receber nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial do PIS referente ao ano base de 2016. Mais de 3 milhões e 700 mil pessoas serão beneficiadas nesta fase. Os valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo trabalhado em 2016. Aqueles que são titulares de conta individual na Caixa com saldo acima de R$ 1 já receberam o crédito automaticamente nesta terça. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito há pelo menos 5 anos no Programa de Integração Social ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É preciso também que o beneficiário tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Além disso, os dados precisam estar corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais relativos a 2016. Em todo o calendário, serão liberados 15,7 bilhões de reais para mais de 22 milhões de beneficiários. Reportagem Cíntia Moreira.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. O STF determinou que 2 travestis sejam transferidas para um presídio feminino.
Paraná de hoje volta já.